Boa noite a todos. Eu queria mandar um abraço para o Paulinho, meu amigo. Hoje tivemos aí o batismo do seu filho, Gabriel. E a Rose sempre fala que o Paulinho está lá atento nos dois cultos. Ela coloca para ele assistir, prestar. E eu queria mandar esse abraço para ele. Quando nós tivemos aqui um momento tão especial, vendo o Gabrielzinho ser batizado, expressando de fato uma fé em Cristo genuína e verdadeira. Abra sua Bíblia também no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Nós vamos estudar quarto mandamento, terceiro princípio. Deixe sua Bíblia aberta. Em 2021, uma pesquisa da Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo, da USP, fez um levantamento que um em cada quatro brasileiros vive a síndrome de burnout, aquele esgotamento. Muito interessante, nos dias que a gente vive, depois de uma pandemia, que essa é uma realidade de 25% da população brasileira. É interessante que o Brasil ocupa o segundo lugar do ranking mundial de burnout, atrás apenas do Japão, lugar que essa síndrome tem impactado em primeiro lugar. O burnout, ele tem como sintomas físicos e emocionais cansaço excessivo, dores de cabeça, dificuldade de concentração, problemas gastrointestinais, dores musculares, pressão alta, alteração dos batimentos cardíacos. Calma, você está ficando doente já, né? A gente ouve tanta doença, já começa... Isso eu tenho. Até quem talvez nunca ouviu falar em burnout, fala assim, caramba, eu tenho esse negócio aí, tô diagnosticado. Eu não sou médico, tá bom? Então, se você ouviu algumas coisas, procure seu médico. Eu não sou médico, né? Não faça isso sem auxílio de um profissional, né? Como diz aí nos memes. Né? Insônia, falta de apetite, isolamento, mudanças repentinas de humor, sentimento de fracasso, insegurança, incompetência e desesperança. Muito interessante que o ritmo de vida que nós vivemos é bem contrário àquilo que o quarto mandamento quer nos instruir e nos orientar. Essa vida moderna que, com a luz elétrica, promoveu que agora os dias são intermináveis. Antigamente, a pessoa acordava quando o sol subia, ali começava o dia. Então, quando o sol se punha, acabou o dia. Agora é descansar, e nesse ciclo, finalizava o dia, ninguém tinha problema. Mas aí então inventamos a luz elétrica e o quê? Ampliamos o dia. E agora ele pode, esse dia, durar 24 horas. E aqui eu tenho emprestado a grande ideia desse texto como princípio, a ideia de João Calvino. Deus quer que dediquemos um tempo em que, longe de suas preocupações, você vai parar o seu dia e vai longe das preocupações diárias, meditemos em Deus e o seu reino. Só assim a gente vai realmente ter descanso. E na primeira etapa dessa mensagem, nós vimos que iríamos falar sobre três princípios, vimos dois. O primeiro princípio que nós podemos observar aqui em Deuteronômio capítulo 5, é que há um chamado à dedicação. Ou seja, a sabedoria divina, ainda que nós não sejamos, né, obrigados a obedecer o quarto mandamento, guardar o sábado como algo que nos dá mérito diante de Deus. Eu não preciso guardar o sábado para ser salvo. Mas nós vimos que o Antigo Testamento tem princípios de sabedoria. Então, obedecer esse mandamento como um princípio nos leva a ter benefícios na sua obediência. Também nós vimos que a gente pode pegar o quarto mandamento e usar para pensar no tempo de devoção, como Calvino sugere. Eu vou ter um dia em que eu vou deixar as preocupações de lado, os boletos, as ansiedades, ter um tempo com meu Deus, ter um tempo com o povo de Deus, um tempo em que eu possa meditar na palavra, meditar no reino de Deus, meditar nos benefícios da salvação. Então, o quarto mandamento nos leva a esse pensar, de tirar um tempo para focar em Deus e o seu reino. E o terceiro princípio, que é o que nós vamos ver, é que através do quarto mandamento nós somos convidados ao descanso. Então, dedicação à obediência desse princípio, a devoção a tirar um tempo em que eu posso meditar na palavra de Deus, mas o terceiro princípio que o quarto mandamento me dá é o convite ao descanso. Uma das coisas ainda interessantes a gente pensar, por que Deus deu esse mandamento? Obviamente tem uma ligação com a criação que a gente viu no domingo passado, mas algo interessante quando a gente foca na criação, é lembrar que Deus criou o nosso corpo. Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala que Deus formou o homem do pó da terra. Ele criou o nosso corpo, então ainda que a gente pense ali somente num boneco de pó, e que Deus soprou ali e deu vida àquele ser humano, nós devemos pensar também que quando Deus criou o corpo humano, Ele criou com detalhes, com cuidado. Imagina o seu coração, que é uma bomba. Seu fígado, uma indústria química, quebrando tudo que você precisa, nutrientes e aquilo que poderia ofender ali o seu organismo. Então Deus pensou ao criar cada um de nós, que o nosso corpo tem um propósito, e mesmo dentro da sua criação, criou limites. Nós temos que lembrar, como vimos, que o guardar o sábado, né, a ideia desse descanso, veio do jardim do Éden, da criação. Deus trabalhou 6 dias e no sétimo Ele descansou, e Ele orienta a Adão dizendo, olha, santifique esse dia. Ou seja, quando nós pensamos aqui no quarto mandamento, da ideia do sábado, nós precisamos lembrar que Deus nos criou e criou o nosso organismo do jeito que nós somos hoje, afetados pela queda, mas antes da queda com um propósito. E é muito interessante que o cristianismo, ele não nega o corpo, muito pelo contrário, o valoriza. Quando João 1,14 diz que o verbo se fez carne, ele traz que Deus poderia se encarnar, ter um corpo humano, como Cristo teve. João ainda falando sobre o corpo de Cristo, ele fala, olha, ele não era um fantasma, como alguns dizem, nós ouvimos as suas ondas sonoras que saíam da sua boca e chegavam dos nossos ouvidos. Nós o vimos com os nossos próprios olhos, nós o apalpamos. Então o corpo tem o seu lugar. E 1 Coríntios capítulo 6, 19, fala que esse corpo, de 1,60m, tem outros aí de vários tamanhos, ele é santuário do Espírito Santo. Olha que privilégio, saber que o nosso corpo, e naquele texto está dizendo, então olha, cuidado com o seu corpo, cuidado, no capítulo 6, falando do aspecto de que nós não devemos levar o nosso corpo a servir o pecado. O nosso corpo tem um propósito de glorificar a Deus. Por isso que quando nós pensamos no quarto mandamento, nós pensamos que o nosso corpo, o nosso organismo, ele precisa de um descanso pessoal como Deus orientou. E aí então, nós podemos entender que depois de todo o trabalho, 6 dias trabalhando, cumprindo suas atribuições, nós precisamos descansar. E aí então, quando nós pensamos no descanso, nós valorizamos aquilo que Deus criou para ser como o propósito que Ele criou. O Criador então nos deu um corpo, e aí então Ele deu para nós um relógio biológico, não sei se vocês sabem disso. Tem um ciclo chamado, que agora eu estou começando a entender um pouco dessas coisas, não tanto, né? O ciclo circadiano. Deus colocou dentro do nosso organismo um relógio biológico que você acorda e recebe todos os estímulos do seu corpo através de hormônios para que você trabalhe, tenha energia e passe o dia. Depois do almoço, esse mesmo organismo vai trabalhando, jogando também na sua corrente sanguínea do seu corpo, preparando o seu corpo para descansar. Foi Deus que fez isso. Ou seja, ir contra o descanso, ir contra aquilo que Deus estabeleceu, é tolice. Por isso que no quarto mandamento Deus diz, descanse. Por que tantas pessoas são diagnosticadas com burnout? Porque trabalham muito, trabalham sem controle. E às vezes esse estímulo de trabalhar muito e sem controle é por causa de motivações erradas. É por causa de uma aceitação das pessoas. É por causa de ambições de ter e ter e ter. Talvez aquele temor de eu preciso trabalhar, eu preciso mostrar para o meu chefe que eu estou trabalhando, porque se ele vir que eu não estou trabalhando, ele vai me mandar embora, e como é que eu vou pagar meus boletos? Falta de confiança. Então, pessoas que trabalham muito e sem controle, e não confiam que Deus está no controle ali, para suprir suas necessidades. Mas também, um lado de desobedecer o propósito pelo qual nós fomos criados, com as características que nós fomos criados. Então nós precisamos entender que quando Deus nos orienta ao descanso pessoal, nós temos que entender a importância de pausas. Está aqui a turma que entende de música. Se não houvesse as pausas no meio da música, os cantores não respiravam, o pianista faria um barulho. É a mesma maneira, nós precisamos lembrar que quando Deus nos dá o princípio do descanso, Ele está dizendo, calma, precisa de pausa, precisa do descanso. E aquele livro que eu indiquei, o Redimindo o Seu Tempo, ele fala no capítulo 6, falando do descanso produtivo. E ele nos ensina de que muitas vezes nós somos mais produtivos quando descansamos. Tempo de descanso aumenta a sua produtividade. Um tempo de pausa para também cuidar ali do organismo aumenta a produtividade, aumenta a sua qualidade de vida. Eu sei que eu não vou aumentar um dia da minha vida. Acredito que Deus estabeleceu os nossos dias. Mas eu estou aprendendo que eu posso dar qualidade de vida a eles. Então comecei, mandado pelo cardiologista, tentar fazer 150 minutos de atividade física por dia. Ou por semana, desculpa, por semana. Um dia eu ia ficar um atleta assim, né? Quem faz isso é o Taca, o Pira, né? O Wellington, a turma do pedal aí que... Aí eu vou fazer um lazer ali, 100 quilômetros, só na bicicleta. Né? Mas isso tem o seu valor. Porque também, quando eu penso assim, eu tenho que cuidar da máquina aqui, eu tenho que parar, e essa é uma pausa importante. E muitas vezes, meus amados irmãos, na minha tolice, eu usava aquele texto lá de Timóteo, olha, o exercício é para pouco proveito. Mas depois que você começa a tomar remédio para pressão, você vê, não, tem muito proveito. Então, tem o seu lugar. Então eu preciso entender que no meu descanso está envolvido pausas. E dentro dessas pausas está envolvido a questão até de ter um tempo livre para cuidar do físico. Vou falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas pensam que quando está muito cansado, a melhor maneira de você relaxar é, vou maratonar uma série. Mas a palavra entretenimento no latim significa manter-se ocupado. Então, quando você acha que você vai, se mantendo conectado, vai descansar, você não está fazendo isso. Não descansa. E aí, então, a preocupação com a geração viciada nas telas, que acha que depois, né, os adolescentes, eu estudei tanto, eu já fiz tanta coisa, agora eu preciso descansar. Então, vai para a tela. Não descansa. Não se recupera. Não tem os benefícios do descanso pessoal que a palavra de Deus nos dá. Mas também nosso corpo foi criado por Deus, preparado para dormir à noite. Nosso corpo foi planejado para dormir 8 horas. Pesquisas estão demonstrando isso. E aí, eu confesso para vocês, eu ainda durmo mal. Né? Preciso melhorar, é uma área que eu estou tentando trabalhar para a minha qualidade de vida. Ainda luto com isso. Mas o sono limpa o cérebro. O nosso corpo tem um sistema linfático que limpa os órgãos. O cérebro não tem sistema linfático. Então, quando é que ele se limpa? À noite, quando a gente dorme. E quando ele não se limpa, quando você não tem o sono reparador, então o que acontece? Você tem uma série de doenças, como hipertensão, envelhecimento, falta de atenção. Uma vez, atendendo um irmão muito piedoso, que estava ali trabalhando bastante, e a profissão dele dava para fazer vários plantões, um dia ele chegou na minha sala e começou a conversar, uma conversa assim que eu não entendia nada. Começou a falar. E aí, então, assim, umas conversas mirabolantes. Um homem piedoso. Naquela época era um líder espiritual da nossa igreja. E aí, conversando, ele falando assim, não, eu estou já 3 dias sem dormir. Opa! Sem dormir. E aí, então, fui falando, não, seu problema não é espiritual. Seu problema não é com a sua fé. Seu problema não é com Deus. Seu problema é físico, você não está dormindo. E aí, então, foi um processo e realmente ele conseguiu ali se recuperar. E é um servo de Deus sincero. Também o sono ajuda no estado emocional, evita ansiedade, depressão e suicídio. Então, gente, o que Deus estabeleceu no 4º mandamento é um imperativo para a gente dizer assim, olha, eu criei vocês, lá antes da queda, perfeito, mas ainda preparado para descansar. E com a queda, então, piorou e a gente precisa disso. Então, nós precisamos lembrar que Deus nos convida a um descanso pessoal. Mas também o 4º mandamento nos convida a um descanso de outros. O versículo 14 diz assim, do capítulo 5 de Deuteronômio. Mas no 7º dia, o sábado é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, agora ele vai citar vários outros. Nem seu filho, nem sua filha. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembrando que aquela é uma sociedade que em volta do povo de Israel era escravista, e ainda havia a possibilidade de ter escravos lá em Israel, mas Deus fala assim, olha, por causa do princípio do 4º mandamento do descanso, inclusive os escravos e os servos precisam parar. Inclusive os animais vão precisar parar. E aí onde a gente fica pensando então que nós precisamos pensar, eu preciso descansar, mas eu também preciso promover o descanso de outras pessoas. Êxodo capítulo 23, versículo 12 diz, durante 6 dias você fará o seu trabalho, trabalhe com dedicação no tempo que você tem para trabalhar, mas no 7º dia, descanse, para que descanse também o seu boi, o seu jumento, para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Ou seja, o princípio do 4º mandamento de descanso tem também esse princípio de se revigorar. Eu dou uma pausa, mas também eu promovo essa pausa. E Jesus fez isso. Marcos capítulo 6, versículos 31 e 32, quando Jesus está ali naquela correria, ele diz para os seus discípulos, fala assim, venham repousar um pouco, à parte no lugar deserto. E aí ele continua dizendo, isto porque, no caso Marcos dizendo, isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. O próprio Senhor Jesus promoveu o descanso de outros. Ele viu lá que os seus discípulos estavam numa atividade frenética. Ele fala, gente, vamos parar aqui? Vamos descansar? Porque vocês têm limites. Então, o quarto mandamento também nos sugere a promover o descanso de outros. E nós estaremos, então, imitando a Cristo. Muitas vezes o ativismo, aquela coisa imparável, aquela coisa que a pessoa acha que ela precisa fazer tanto, talvez devamos nos perguntar, por quê? Porque, meus amados irmãos, eu vi tantas pessoas muito ativas e trabalhando exaustivamente, que depois também tiveram um burnout espiritual. Escondiam no fundo dos seus corações problemas terríveis que depois se manifestaram. Então, por isso que quando nós olhamos para esse princípio, nós também precisamos olhar para outros e dizer assim, opa, tem um momento de parar. Essa é uma das preocupações aqui que como pastores nós temos em relação aos ministérios. Quantas vezes nós queimamos pessoas que começaram a trabalhar bastante e aí não paravam até dentro do culto, porque precisam dar atenção ao ministério, fazer aquilo outro, e não sentavam para adorar a Deus, para cantar com leveza, porque estava preocupado, e o estacionamento, e a cantina, e o som, e isso. Opa, para. Seu propósito aqui é para aprender da palavra, é para ter comunhão com os irmãos e também para servir de maneira saudável. Então, para esses irmãos, chegávamos e falávamos, opa, está uma paradinha agora. Porque ativismo também não indica saúde espiritual. Então, nós precisamos lembrar disso. Mas o terceiro princípio aqui que nós temos em relação ao descanso, é o descanso como esperança. E aí, então, nós podemos perceber que aquilo que foi alertado lá e colocado no Éden, depois estabelecido na lei, apontava para algo muito maior, que é um descanso eterno. Hebreus 4:4, que nós já lemos aqui, porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia, no sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E aí então o capítulo 4 de Hebreus vai nos lembrar que o sétimo dia tem a ver não com um dia só específico, mas com um período de tempo no qual Deus vai oferecer para nós quem Ele é. Primeiro, como um provedor. Ele queria ensinar para o povo de Israel assim, olha, você não precisa trabalhar 7 dias para pagar as suas contas. Você trabalhando 6, o sétimo eu quero para mim. E é muito interessante, tem uma empresa americana chamada Chick-fil-A, é tipo um McDonald's, que eles estabeleceram assim, olha, nós trabalhamos 6 dias. Um dia, o domingo, nós nos vemos lá na igreja. E aí eu vi uma pesquisa de que esse Chick-fil-A, que é uma espécie de McDonald's, eles vendiam tanto quanto os outros restaurantes que trabalhavam 7 dias, eles vendiam em 6 dias. Os shoppings ficavam assim, preocupados, mas como vocês não vão abrir no domingo, é o nosso melhor dia para a praça de alimentação, vocês têm que abrir, pressionavam eles, e eles tinham convicção, não, domingo é um dia que nós não vamos abrir. E aí então, eles viram aqueles shoppings, reconheceram, não, olha lá, todos abrem 7 dias, e o faturamento deles é igualzinho o Chick-fil-A, que trabalha 6 dias. Então, aqueles irmãos, eles tinham essa convicção, e tem até hoje, é uma empresa que investe muito em missões lá nos Estados Unidos. Um dia, é para o Senhor. E é muito interessante também que os trabalhadores do Chick-fil-A são muito realizados por causa disso, pela maneira como eles lidam com o tempo. Então, quando eu penso em parar, obedecendo o mandamento, eu creio que Deus vai ser o meu provedor. Eu não preciso trabalhar 24 horas por dia, insanamente, 7 dias por semana. Posso parar e falar assim, tem um dia que eu dedico para a minha comunhão com Deus e para servi-lo. Mas também, um outro aspecto que a gente pode aprender do sábado, que é aquela condição do fim das lutas, fruto desse mundo caído. Nós cantamos, aqui foi cantado sobre isso. O sábado aponta para um dia em que as nossas lutas acabarão. Todos esses problemas que nós vivemos na condição de um mundo caído. Um dia vai parar, porque o sábado aponta para aquele dia em que vai ser um dia muito grande. Hebreus 4, versículos 9 e 10 diz assim: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Ou seja, nós um dia, quando nos rendemos a Cristo, nós entramos então num descanso, em que Ele é o nosso descanso, em que Ele aponta para nós, calma, pausa, eu estou no controle. Onde nós podemos pegar todas as nossas preocupações e ansiedades e falar assim, Senhor, está na tua mão. Senhor, o Senhor me criou para dormir. Eu preciso, para me reconstituir, dormir. E quando a gente dorme, a gente entrega. E quando a gente não dorme, o pessoal que tem insônia aqui, a gente pega aquilo que deveria estar na mão de Deus. Então nós já tivemos o primeiro privilégio de entender o repouso sabático através da cruz de Cristo, que um dia nós vamos receber. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, fala dizendo do fim da vida, da morte. Ele diz assim: então ouvi uma voz dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Então, quando uma pessoa que creu em Cristo, descansa no Senhor, ou seja, tem o fim da sua vida aqui, ela então entra no descanso de Deus e descansa das suas obras. Obviamente, Deus está no controle disso. Mas também, na base de Hebreus capítulo 4, fala de um tempo em que nós teremos um descanso verdadeiro na presença do nosso Deus, e aí então por toda a eternidade. É isso que nós aprendemos como sábado, como uma esperança, como aquele dia que um dia vai chegar, e não vai ser só um sábado, agora é um descanso eterno, que não vai ser pouco ativo, não, quando nós chegarmos aí na eternidade, certamente teremos mais vida do que nunca. Mas é chamado de descanso. Mas esse descanso é chamado de esperança, porque o sábado é uma pessoa. O sábado não é só um tempo. O sábado aponta para Cristo, que é o Senhor do sábado. Então, quando eu penso no descanso, eu posso ter um tempo, mas eu tenho um tempo ligado a uma pessoa. Por isso que é tão importante, eu queria que você abrisse comigo Romanos capítulo, Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Esse é o convite daquele que promove o nosso descanso. Por isso que nós podemos dizer sem dúvida que o sábado é uma pessoa. Diz assim, Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Ou seja, mesmo nós cristãos, quando nós temos aquela alma agitada, nós precisamos ser lembrados então de que, opa, eu tenho um relacionamento com Cristo, Eu fui chamado e convidado para que, no meio dos meus fardos, daquilo que pesa sobre mim, eu possa chegar diante dele como cansado e sobrecarregado e dizer: Senhor, o Senhor disse que me aliviaria. Eu posso tomar o jugo dele, entregando o meu, e aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. E ao me relacionar e aprender desse que é manso, não ativista, vai encontrar descanso para a sua alma. Nessa vida corrida, cheio de fardos, um peso de um ritmo louco, luta muitas vezes com culpa pelas incapacidades, quantas coisas que nós fazemos e aí então os pratos vão caindo, porque nós não conseguimos agradar a todos, não conseguimos cumprir todas as nossas tarefas, e aí aquele sentimento de dívida de alguém cansado, talvez tratando problemas insolúveis, carregando ansiedades, nós somos convidados ao Senhor do sábado, a lançar sobre Ele nossos fardos, nossa angústia, nossas dores. Então é isso que nós somos convidados a descansar. Não só um descanso físico, que é muito importante. Não é somente dormir e fazer atividade física, mas também me relacionar com meu Salvador e descansar nele, que tem o controle e que disse que vai aliviar a nossa alma. Concluindo, meus queridos, muitas vezes o tempo revela o nosso coração. Burnout, né, essa doença da moda, muitas vezes revela um coração que não confia em Deus, que quer ter o controle, que quer agradar a muitos, que quer fazer. Mas nós somos convidados a ter um primeiro descanso no relacionamento com Cristo. Nós, através do tempo, nós revelamos o nosso coração, nós revelamos os nossos ídolos, e muitas vezes o nosso maior tempo vai para esse negocinho aqui. Talvez um dos principais obstáculos para que a gente use esse aqui. Nós revelamos os nossos amores e as nossas afeições. Nós revelamos as nossas prioridades. Mas Deus é Senhor. Não somente Senhor do sábado. Ele é Senhor do nosso tempo. Por isso, somos desafiados então a lembrar que Deus quer que nós dediquemos um tempo em que, longe das preocupações diárias, meditemos em Deus e o seu reino. Então, pise no freio. Busque a Deus. E talvez tenha alguém aqui que ainda não encontrou esse descanso verdadeiro através da obra na cruz de Cristo. E que sem Ele, de fato, não há descanso. Nem agora, nem eterno. Mas nós lembramos que Cristo é aquele que pagou o preço das nossas obras que não valem nada, na cruz do Calvário, para nos dar verdadeiro descanso. Por isso, somos convidados a celebrar o nosso descanso presente e futuro. Que o nosso descanso é o nosso relacionamento com Deus. Por isso, nós vamos cantar uma música nova, mas que nos desafia a gente pensar no nosso eterno lar, na nossa vida, que realmente nós temos essa promessa e esperança do futuro, em que nós vamos descansar das nossas obras. Por enquanto, nesse mundo, com todas as aflições, nós temos que buscar aquele que é a pessoa, que é Cristo, que é o nosso descanso. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar, celebrando o nosso eterno lar.